Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? É uma alegria poder estar aqui, fico até constrangida depois das palavras da pastora Tuane. Eu que tenho aprendido muito com vocês, que tenho aprendido muito com essa igreja, com tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Nós, no Rio Bonito, nós somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. Já fazem 7 anos, que eu e o pastor Thiago estamos ali no Rio Bonito. E nesses 7 anos nós temos visto tudo que Deus tem feito nessa região, nessas cidades. E sabe, irmãos, tem uma coisa no meu coração que queima, assim, porque a gente não viu tudo ainda. Eu estou esperando pelo Senhor ansiosamente para que Ele faça algo poderoso, que eu tenho certeza que Ele está preparando para mim, para você, que Ele está preparando para toda a comunidade Zoe. E para mim é uma alegria poder estar aqui, onde tudo começou. Para mim é uma alegria poder estar aqui nessa casa que tem sido referência para tantas pessoas, para tantos lugares no Brasil e fora do Brasil. Então é uma responsabilidade, irmãos, estar aqui. Dá um frio na barriga. Quando a pastora Sueli me convidou, eu falei, meu Deus, quase que eu falei para ela, não pode ser o pastor Thiago? Mas eu falei, eu vou. Eu entendo que eu nasci para levar a glória dele, a glória de Deus. Então, quando eu disse, eis-me aqui, é para tudo, não dá para olhar para trás, quando a gente coloca a mão no arado. Mas eu tenho certeza que nessa noite Deus vai fazer algo comigo e com você. Eu tenho certeza que nessa noite Deus vai ministrar o nosso coração. Não só o coração de vocês, mas o meu coração também. Todas as vezes que nós subimos no altar, o Senhor fala primeiramente conosco, o Senhor nos ministra, e eu tenho certeza que algo vai acontecer nessa noite conosco. Amém? Para me acompanhar, eu trouxe um casal, a Gabriela e o Alisson, A Gabriela também está grávida, está esperando o Henrique, Daqui a um mês e pouquinho o Henrique está aí. Esse casal tem sido uma bênção para nós, líderes de célula, lá no Rio Bonito, um dos primeiros, que multiplicaram, e eu louvo a Deus pela vida deles. Falei que eles estão aqui para interceder por mim. Eles vieram como intercessores, para que Deus possa se mover neste lugar. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia num texto de Ezequiel, capítulo 37. Esse texto tem ministrado meu coração já há alguns dias. Texto que eu já li, já reli, já preguei algumas outras vezes sobre ele, mas eu quero compartilhar novamente com você essa palavra que tanto tem falado comigo, Ezequiel 37, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito de vós, o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu, o Espírito, e vivereis. E saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, em um exército sobremodo numeroso. Feche os seus olhos mais uma vez. Peça ao Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Peça a Ele para que ministre o nosso coração nessa noite. Para que a palavra dEle possa te ministrar, para que você possa ouvir dEle, não de mim, mas que até mesmo aquilo que eu não falar, mas que o Espírito possa trazer revelação ao seu coração sobre a palavra dEle nessa noite. Espírito Santo, nós já percebemos o Senhor neste lugar. E nós clamamos ao Senhor que nessa noite o Senhor cumpra o propósito que está no seu coração. Nós sabemos que o Senhor já preparou todas as coisas que nós precisamos, Deus, mas nós queremos receber. Por isso, Espírito Santo, prepara a terra do nosso coração para receber a Tua palavra e que nós possamos estar sensíveis a ouvir a Sua voz nessa noite. Que o Senhor ministre o nosso coração. Que o Senhor possa gerar em nós, ó Deus, um desejo de correr pela Sua presença, de continuar, Senhor. Pai, continua ministrando nosso coração nessa noite, Deus. Faça algo dentro de nós, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existem vários textos da Palavra de Deus que quando eu leio, em determinados momentos da minha vida, eu me sinto ali parte. Parece que eu estou vivendo realmente aquilo. Né? Não sei se acontece com você, mas tem momentos que a gente lê o texto bíblico e você fala, mas eu estou vivendo isso. Mas é isso que está acontecendo comigo. E quando eu leio esse texto de Ezequiel 37, em vários momentos eu me vi como o profeta. Eu me vi no lugar do profeta. Eu me vi passando por todos os estágios que o profeta passa. E quando eu olho para esse texto nessa noite, eu entendo que não é uma visão para a igreja, mas é uma visão da igreja. Esse texto ele reflete a minha, a sua vida. Esse texto ele reflete a vida de muitos irmãos aqui, ou de todos nós, neste lugar. Porque existem pessoas aqui, o texto vai falar sobre vale. Que o profeta é conduzido ao vale. Existem pessoas aqui que já passaram pelo vale. Você já passou por momentos de vale na sua vida? Você já passou por esses momentos de dificuldade? Vale fala de dificuldade. Então, existe um grupo de pessoas aqui que já passou pelo vale. Existe aqueles que estão passando pelo vale. Você olha para a sua vida e fala, eu estou vivendo esse momento de vale. Eu estou vivendo esse momento de luta e de dificuldade. E existem aqueles que ainda não passaram, mas provavelmente passarão por um momento de vale. O vale é necessário na minha e na tua vida. O vale é necessário. Então, esse texto ele trata da igreja. Porque eu e você, ou nós já passamos, ou nós estamos passando por um momento de vale, ou um dia nós vamos passar. E esse vale são os problemas, as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos, as nossas crises. Às vezes você já passou por uma crise no seu casamento, já passou por um vale na sua vida financeira, já passou por um vale na criação dos seus filhos, um momento ali difícil. Às vezes já passou por um vale da enfermidade. Não sei quais são os vales que você já passou, mas a Bíblia fala em Tiago 1:2 que toda luta, que toda dificuldade que nós passamos, o propósito dela é trazer para mim e para você maturidade. É trazer para mim e para você crescimento. Então, irmãos, nós precisamos aproveitar esses momentos de vale. A Bíblia fala que nós precisamos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Paulo diz isso. Mesmo nas situações difíceis, mesmo nas situações de alegria. O contentamento é característica de pessoas maduras. Nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E os vales, as lutas, os problemas da nossa vida, eles vão produzir em nós maturidade. Eu lembro que quando eu era adolescente, nós passamos por um vale na minha família, onde a minha avó adoeceu e a minha mãe precisou deixar o trabalho para poder cuidar dela. Foi um ano de muita luta, de muita dificuldade. E aí meu padrasto desempregado e somente eu trabalhando. Irmãos, foi um vale terrível. Foi um momento de muita dificuldade, porque eu ganhava muito pouco. Eu trabalhava de domingo a domingo, mas o que eu ganhava era pouco. Eu só dava conta de pagar o aluguel. E eu me lembro que teve um dia que eu cheguei do serviço e fui me arrumar e tinham cortado a luz da casa. E eu fui tomar banho, aquela água gelada, e eu chorava, eu falava, Deus, mesmo passando por esse vale, eu continuo te amando. Irmãos, eu tomei banho na água gelada, eu agradeci a Deus por aquilo, eu fui para a igreja, e Deus começou a mudar os vales. Deus começou a mudar aquela situação de vale na minha vida. Deus começou a trabalhar algo em mim. Mas todas essas dificuldades que eu passei, todos esses vales que eu passei na minha infância, na minha adolescência, né, os vales que eu passei depois que eu casei, me fizeram crescer. Me ajuda a crescer. Então, os vales, os momentos difíceis que nós passamos nas nossas vidas, eles sempre vão nos ajudar a crescer. Se a gente aproveitar esses momentos, irmãos, nós vamos sair deles melhores. Algo acontece em nós. E eu entendo que tudo que nós precisamos viver, que tudo que nós estamos vivendo, é consequência de algo que está dentro de nós. Nós vivemos aquilo que está dentro do nosso coração. Nós vivemos as consequências do que está dentro do nosso coração. A Bíblia fala assim, que um coração, né, alegre, o que acontece com o nosso rosto? Ele formoseia o nosso rosto. A gente consegue ficar até mais bonito quando dentro de nós o nosso coração está alegre. Quando o nosso coração está diante de Deus, ele vai falar coisas boas. E a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então nós vamos conseguir profetizar coisas boas. A mudança precisa acontecer dentro de nós. E as lutas e as dificuldades, eles provocam isso em nós. Eles vão nos trazer essa mudança, essa maturidade que diz lá em Tiago. Vão nos trazer perseverança. E nós vamos alcançar a maturidade, nós vamos crescer. Nós vamos sair maduros das lutas. E quando eu olho para esse texto, o primeiro versículo, a Bíblia fala assim, veio sobre mim a mão do Senhor. Essa parte, veio sobre mim. A mão do Senhor, a Bíblia fala que a mão de Deus, a mão dele estava sobre o profeta, o pastor César ministrou, né, sobre a sétima mão. Vocês entendem perfeitamente o que é isso. E a mão de Deus sempre vai falar desse cuidado de Deus. A certeza, irmãos, da mão do Senhor sobre nós é o que nos faz prosseguir. Antes da Bíblia falar que o profeta entrou no vale, Deus quis ressaltar que a mão dele estava sobre o profeta. Não importa como você chegou nesse lugar hoje, não importa como está a sua vida hoje, o importante é que a mão do Senhor está sobre nós. O importante é que o cuidado do Senhor está sobre a gente, por mais, meu irmão, que você não consiga enxergar. A mão de Deus está sobre você. A mão do Senhor está sobre a sua família. Essa mão é que nos cobre, essa mão nos encoraja, essa mão vai nos dizer, é possível, você pode avançar, porque a minha mão está sobre você. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. A mão do Senhor está sobre a sua vida. A mão do Senhor estava sobre Jó nos momentos de alegria, quando ele era um homem muito próspero, abençoado, quando a sua família sempre estava ali reunida com ele na mesa. A mão do Senhor estava sobre ele. Mas quando Jó perdeu tudo, quando Jó passou por muitas lutas e por muitas dificuldades, Jó conseguia reconhecer que a mão do Senhor também estava sobre ele. Mesmo nos momentos difíceis, a mão do Senhor, ela está sobre nós. A mão do Senhor estava sobre Davi, quando ele foi enfrentar Golias. Ninguém acreditava que Davi conseguiria. Mas a mão poderosa do Senhor é que fez Davi prevalecer. É que fez Davi vencer aquela batalha que aos olhos humanos era impossível de ser vencida. É a mão do Senhor que vai nos fazer avançar. E a Bíblia continua dizendo, irmãos, nesse texto eu quero que você acompanhe comigo para que a gente possa entender os princípios que Deus tem colocado no meu coração, aquilo que Deus tem ministrado. E a Bíblia fala que essa mão que estava sobre o profeta, a mão do Senhor, a Bíblia fala que o Senhor, ele leva, né? E ele me levou, o profeta fala, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Lá em Mateus 4, a Bíblia fala assim que o Espírito Santo conduziu Jesus a um vale. Conduziu Jesus ao deserto. Conduziu Jesus a um momento de dificuldade. Mas o Espírito não abandona Jesus no meio daquele vale. Irmãos, presta atenção, porque a Bíblia fala assim que o Espírito, ele leva o profeta para o vale. Ele deixa o profeta no meio do vale. E eu gostaria que você entendesse o que é isso. O que é o Espírito nos levar para o vale e nos deixar ali. Todos os dias, uma hora da tarde, eu levo o Pedro Henrique para a escola, eu deixo ele ali na escola. Eu deixo ele na creche ali algumas horas, mas eu nunca abandono ele ali. Eu sempre falo para ele, Pedro, a mãe nunca vai te deixar. Né? Você, a mãe nunca vai te abandonar, eu vou te deixar aqui, mas eu vou vir te buscar. A Bíblia fala assim que o Senhor, ele leva o profeta para o vale, ele deixa o profeta ali, mas ele não abandona. Irmãos, nós vamos passar por momentos difíceis nas nossas vidas, por momentos de luta, mas o Espírito nunca vai nos abandonar. Por mais que o Senhor nos deixe passar, nos permita passar pelo vale, Ele não nos abandona. Permitir nos deixar passar pelo vale é diferente de nos abandonar. A Bíblia fala assim, que ainda que a nossa mãe, que a mãe venha abandonar o filho que mama, ainda assim a Bíblia diz que o Senhor nunca vai nos abandonar. O Senhor nunca nos abandona, irmãos, mesmo nos momentos de luta. Só que nos momentos de dificuldade, a primeira sensação que vem no nosso coração é o Senhor nos abandonou. O Senhor nos deixou. Parece que a mão dele é recolhida, parece que a gente não consegue perceber ele, mas eu quero dizer para você que ele não nos abandona. Ele permite o vale para nos fazer crescer. Pela minha vontade, eu não levaria o Pedro para a escola. Eu lembro quando foi para ele iniciar ali na creche, eu falei com a Sueli, eu falei, como é difícil deixar ele ali, levar ele ali. Eu chorava mais do que ele, eu ficava com o carro parado na porta da creche e a minha vontade era de entrar lá dentro, pegar ele, levar ele embora. Eu não via a hora de dar o horário de buscar ele. Eu lembro que no primeiro dia a professora me ligou, ele tinha ficado uma hora ali, mas para mim foi eternidade, parecia que eu não conseguia fazer nada. Ela me ligou e falou, você pode vir buscar o Pedro? Eu falei, agora. E fui buscar ele. Mas eu jamais abandonaria ele ali. Mas o Pedro precisa estudar. Para que ele aprenda, para que ele cresça, para que ele se torne um homem segundo o coração de Deus, para que ele possa ir além. Os vales, os momentos difíceis na nossa vida são necessários. Para que a gente cresça. Para que a gente avance. Então o Espírito, ele leva o profeta até o vale, ele deixa o profeta ali no meio do vale e precisou ser no meio do vale. Porque é no meio do vale que nós temos a visão do todo. É no meio que a gente consegue olhar e ver tudo que está à nossa volta e ver tudo que está ao nosso redor. Muitas vezes você se sente no meio de uma situação tão difícil. Irmãos, a maioria das vezes foi o Senhor que conduziu você nessa situação para que você pudesse crescer. Para que você pudesse avançar. Mas o Senhor nunca te abandonou. O Senhor te coloca no meio do vale para que você tenha uma visão ampla, para que você possa enxergar melhor, para que você possa ver mesmo as dificuldades que estão diante de você, mas para que você também possa ver o milagre, para que você possa ver o cuidado do Senhor no meio do vale. Você tem passado por vale, meu irmão? Você tem passado por momentos de dificuldade? Você tem sentido que o Senhor te abandonou? Ele não te abandonou. Ele nunca vai nos abandonar. Jesus foi colocado na cruz. E aí Jesus foi levado. E aí colocaram Jesus no meio. Entre os dois malfeitores. Quando Jesus está ali no meio, né, Jesus pôde ali mesmo fazer milagres e salvar a vida de um dos malfeitores. Mas ali no meio ele conseguiu ver toda a situação. Pedro foi no meio do mar que ele começa a andar. É no meio da dificuldade, irmãos, que nós vamos ver os milagres do Senhor nas nossas vidas. Agora, quanto tempo vai durar o vale? Eu gosto muito daquele versículo que fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A certeza que nós temos é que o vale não dura a vida toda. É que os momentos de dificuldade, eles não vão durar a vida toda, eles vão durar o tempo necessário para que a gente cresça. Para que a gente aprenda a viver contente em toda e em qualquer situação. Como que você tem passado pelo vale? Você consegue perceber, meu irmão, a mão de Deus sobre você? Você consegue perceber que o Senhor não te deixou? Que o Senhor não te abandonou? Que o Senhor permitiu que você passasse por um tempo de luta e de dificuldade para tornar você alguém melhor. Enquanto a gente está passando pelo momento de luta e de dificuldade, a gente não consegue muitas vezes enxergar isso. E o profeta, ele continua dizendo, e ele fala que o Espírito do Senhor deixou ele ali no meio do vale. E além de deixar ele no meio do vale, eu fico imaginando a tristeza daquele profeta de estar vendo toda aquela situação. A Bíblia fala assim, que o Espírito do Senhor, ele fez o profeta andar no meio do vale. Ele fez o profeta andar ao redor daquele vale, de um lado para o outro, para que o profeta conseguisse ver tudo que estava ali naquele vale. E sabe, irmãos, existem alguns lugares que Deus quer te levar que você não quer ir. Existem alguns lugares que nós precisamos passar, algumas situações que nós precisamos viver que nós não queremos ir. Quando nós passamos por vale, por dificuldade, tudo que nós queremos é parar. Não é verdade? Quando a luta bate na nossa porta, quando a dificuldade bate na nossa porta, nós queremos parar, nós queremos desistir porque nós estamos no vale. Mas a Bíblia fala assim que o Espírito, ele fez o profeta andar. Ele fala, ele me fez andar. No meio do vale, irmãos, nós precisamos andar. Nós precisamos continuar correndo a carreira. Eu não sei qual a luta que você tem enfrentado, eu quero que você pense nela. Qual tem sido o seu vale? Qual tem sido o seu momento de dificuldade hoje? Qual tem sido as suas lutas? O que tem te feito chorar? O que tem te feito pensar em desistir? A Bíblia fala que no meio daquele vale, Deus faz o profeta andar. Deus faz o profeta caminhar ali. Andar ao redor daquele vale. Irmãos, nós não podemos parar diante da dificuldade. Nós precisamos entender que no vale nós precisamos continuar andando. Nós precisamos continuar. Qual vale que tem feito você parar? Qual vale que tem feito você parar na vida com o Senhor? Na sua constância com Deus? Qual vale que tem feito você se isolar? Porque no vale a gente quer ficar quieto. No vale a gente não quer falar com ninguém. No vale a gente quer ficar sozinho. Você lembra qual foi o maior vale de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Abra sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 3. Você já passou por momentos assim? Que a sua vontade é de não atender ninguém? Que a sua vontade é de não falar com ninguém? Que o seu vale está tão difícil? As coisas estão tão difíceis ali do seu, à sua volta, que a sua vontade é de se isolar. A nossa vontade é de parar. Olha qual foi o vale de Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel 3, versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros. Então, nesse texto, Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram à estátua de Nabucodonosor que ele tinha feito, não se prostraram. A ordem era que quem não se prostrasse seria lançado na fornalha. E para pôr medo neles, manda aquecer a fornalha 7 vezes. E eles não se prostram, eles permanecem fiéis ao Senhor. E a Bíblia fala assim que então eles são lançados na fornalha. E aí o rei Nabucodonosor lhe diz aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do 4º é semelhante a um filho dos deuses. Irmãos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante do vale, não pararam. Não pararam de adorar somente ao Senhor. Não pararam de servir somente ao Senhor. E muitas vezes, diante do vale, a gente para. A gente já não adora a Deus como a gente adorava antes. Diante do vale, às vezes a crise financeira vem, você já não oferta mais como você ofertava antes. Você já não é fiel no seu dízimo como você era antes. A Bíblia fala que mesmo no vale, mesmo diante da dificuldade, eles se mantêm fiéis ao Senhor. Deus não livrou eles da fornalha. A Bíblia fala que eles são lançados na fornalha. Deus permite a fornalha na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas a Bíblia fala assim que quando eles são lançados lá dentro, as ataduras que prendiam eles foram queimadas. Foi a única coisa que o fogo queimou. Irmãos, no meio do vale, aquilo que nos prende, aquilo que nos limita, vai romper. Deus vai tirar das nossas vidas aquilo que nos limita. Deus vai nos fazer crescer. Deus vai nos fazer avançar. Deus vai nos fazer prosperar na presença dele em todas as áreas. Nada mais prendiam eles. Mas a Bíblia fala assim que quando Nabucodonosor olha e vê que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles andavam no meio do fogo. Eles andavam no meio do fogo. Irmãos, Aquilo, no meio do vale deles, do pior vale da vida de Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles andavam no meio do fogo. No meio do fogo, no meio do vale, no meio da dificuldade, nós não podemos parar. E tem gente que tem parado. Tem gente que tem desanimado. Tem gente que tem desistido. Tem gente que fala assim, eu só vou sentar um pouquinho. Eu só vou entregar a minha célula um pouquinho. Irmãos, esse é o pior erro de um crente, é dizer, é só um pouquinho que eu vou parar. A Bíblia fala assim, que Deus não se agrada dos que retrocedem. Sabe por quê? Quando a gente retrocede, a primeira coisa que alguém que retrocede faz é parar um pouquinho para descansar. É parar um pouquinho. Eu vou só dar um tempo com a minha célula. Eu só vou dar um tempo agora com os cultos. Eu não vou participar tão assiduamente assim nos cultos. Eu vou ir o dia que der. Irmão, você está retrocedendo. Você está desagradando o Senhor, porque Deus não se agrada de quem retrocede. O primeiro passo de quem retrocede é parar um pouco. O Salmo 126 fala que a gente precisa, aquele que vai andando e chorando pelo caminho, esse vai voltar colhendo seus feixes. Não tem como parar. A Bíblia fala que os discípulos eram conhecidos e eles... O evangelho de Jesus e a vida de Jesus, eles eram conhecidos como os do caminho. Sabe por quê? Era um povo que não parava, era um povo que continuava, era um povo que sempre estava indo. A Bíblia fala assim lá em Atos 17, 6, né? A Bíblia fala que aqueles que abalaram o mundo chegaram na Tessalônica. Aquele povo, Pedro e os discípulos, eles continuavam, eles avançavam. Irmãos, existe um segredo. No meio do vale, nós nunca podemos parar. Nós precisamos continuar. Eu me lembro que, alguns anos atrás, o pastor César, a gente estava numa conversa, assim, eu falo pastor César, né, Fezinho, né, e aí, estava numa conversa, assim, ele falou uma frase, irmãos, que aquilo impactou a minha vida, e eu tenho carregado isso, ministrado isso. Ele falou que algumas coisas em Deus a gente só vai conquistar quando a gente for constante. Você já deve ter ouvido ele falar sobre isso. E eu entendi isso para a minha vida e eu entendi que algumas coisas eu não estava sendo constante. Às vezes a gente é constante em Deus, a gente até anda, a gente corre, a gente faz nos momentos de alegria. Mas nos momentos de vale, a gente quer parar um pouquinho. E a gente ainda usa uma frase que a gente fala assim, ah, mas Deus conhece o meu coração. Irmãos, cuidado com isso, porque Ele conhece mesmo. E Ele sabe que quando a gente para é porque Ele não é o primeiro nas nossas vidas. Ele não é o primeiro. No meio do vale, qual tem sido a sua postura? Sadraque, Mesaque e Abidnego, no meio do vale, dentro da fornalha, eles andavam no meio do fogo. E por andar no meio do fogo, eles viram a presença de Deus. Eles viram o cuidar de Deus que estavam ali com ele. A Bíblia fala assim que Pedro, quando ele sai do barco, ele está andando no meio da tempestade. Naquele momento eles estavam passando por um momento de dificuldade. Né? A tempestade vem sobre eles. Jesus também vem caminhando sobre as águas. E Jesus chama Pedro para ir com ele. Pedro, no meio da sua luta ali, daquele momento de luta, Pedro anda sobre as águas. Mas chega um momento que Pedro para observar a força do vento. E aí Pedro começa a afundar. Pedro começa a afundar quando ele para observar a força do vento. Eu entendo que quando Pedro parou naquele momento, começou a olhar o que estava em volta dele. Que ele parou de andar, ele também começa a afundar. Meu irmão, quando você para de caminhar. Porque deixar de vir na igreja é diferente. Mas tem muita gente que está dentro da igreja, mas já parou de caminhar há muito tempo. Jesus é o caminho. Para servir a Jesus, nós precisamos continuar. Nós precisamos estar sempre caminhando, estar sempre buscando dele, estar sempre servindo ele. Não dá para parar. Irmãos, não pode ser um vale, não pode ser uma dificuldade, não pode ser uma crise, não pode ser uma crítica que pode te parar. O segredo para ver o milagre é continuar. Temos esses exemplos da Bíblia, mas temos o exemplo do nosso pastor, da nossa pastora. Quantos vales, quantas lutas, irmãos. Né? O bem mais precioso que eu tenho nessa vida que eu e o Thiago temos é o Pedro. E eu não gosto nem que ele pegue a gripe, né? Ele está com um pouquinho de tosse e a gente já fica assim, né? Quantos vales os nossos pastores passaram? Quantas lutas? Eu lembro quando a Suelen estava grávida. Aí teve que ficar de repouso, e aquela luta. O incendiário estava marcado. Foi parado? Não, continuou. E em cada evento, né? Eles passaram por muitas lutas, mas eles nunca pararam. Irmãos, isso é exemplo para mim e para você. Isso é inspiração para a minha vida. Eles tinham motivos para parar. Eles tinham um motivo para descansar. Eles tinham um motivo para recuar um pouco. Mas eles nunca pararam. Nunca recuaram. Eu tenho certeza que você não passou com seu filho a luta que eles passaram. Mas às vezes você quis recuar por motivos menores. Não dá para parar, meu irmão. Porque quando nós paramos no meio do vale, nós também estamos desobedecendo ao Senhor. Porque a Bíblia fala que foi o Senhor que fez o profeta andar no meio do vale. Quando no meio do vale nós paramos, nós estamos desobedecendo o Senhor. Quando eu decido parar um pouco, eu estou decidindo desobedecer uma ordem do Senhor. Qual tem sido a sua postura diante de Deus? Eu falei da constância, né? E eu tenho um desafio de ser fitness. Estou muito longe disso, né? Eu vi uma risada ali. Mas esses dias eu estava na academia. Eu tenho tentado me esforçar, né? Esses dias eu estava na academia e tinha uma mulher conversando comigo e ela falando do casamento dela, de algumas crises. E ela tinha começado na célula e tinha parado e tal. E ela se questionando, falando, reclamando do marido, falando as coisas. E na hora o Espírito Santo ministrou meu coração ali. Ele falou assim para mim: Luana, do mesmo jeito que você gostaria de vir aqui, treinar um dia, fazer dieta um dia e sair daqui com tudo resolvido, sem nenhuma gordura, sem nenhum, né? As mulheres entendem o que eu estou falando. Em um dia resolver tudo. Ela quer ir um dia na igreja e ela quer que eu resolva tudo na vida dela. E aí, irmãos, eu comecei a olhar para mim, né? Porque esse realmente era o meu sonho, ir um dia na academia. E aí resolver tudo e sair de lá, o meu sonho ainda, e sair da academia e poder comer tudo que eu gosto. Né? Esse também é o sonho de muita gente. É sair dali com tudo resolvido e sair e poder comer tudo que quer. Mas eu sei, e daí o Espírito foi falando comigo, eu sei que para isso eu preciso ser constante, não basta um dia. Eu preciso ir sempre, eu preciso cuidar com o que eu como. E aí Deus falava comigo, ela quer fazer comigo igual você gostaria de fazer na academia. Ela quer ir para a igreja um dia, ela quer ir na cela um dia, ela quer ir para o encontro com Deus, ela quer que resolva todos os problemas dela e ela quer sair da igreja e fazer tudo que ela acha que é legal. E sabe, irmãos, na vida com Deus não funciona assim. Tem muita gente que quer servir a Deus só nos momentos bons. Só enquanto Deus está dizendo sim, 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 eu vou fazer, é assim mesmo que eu vou te dar e tal. Quando Deus começa a te tratar, a te corrigir, quando Ele te leva para o vale, aí você já não quer servir Ele tanto. Sabe por que a gente não quer ser constante? A gente quer só ir até onde convém. Só que se a gente parar no meio do caminho, a gente nunca vai alcançar aquilo que Deus tem para nós. Assim como na academia, irmãos, se a gente para, né? Eu tenho certeza que muita gente já começou a academia e já parou, né? A gente não alcança o objetivo. Na vida com Deus, se não houver constância, a gente não vai alcançar o objetivo. Se você é um mês fiel e para, as coisas não vão acontecer. A gente precisa ser constante. A gente precisa andar de maneira constante na vida com Deus. A gente precisa ser fiel em tudo aquilo que Ele nos fala. E nunca parar. E quando Deus faz o profeta andar ali no meio do vale, ele só viu osso. Ele só via osso. Ele só via aquela dificuldade, aquela visão horrível. Mas ele estava ali andando. Ele estava ali sendo constante. Lembra que eu falei com vocês que na minha adolescência eu tive aquela experiência ruim, né, na vida financeira, aquela luta, aquela crise na minha família? Mas, irmãos, eu nunca parei por causa das lutas, dos problemas financeiros que nós enfrentamos. Nunca parei. Aquele dia eu tinha todos os motivos para dizer assim, eu não vou no culto, não tenho água quente, nem para tomar banho. Tomei banho no escuro e com água gelada. Mas aquele dia eu lembro que eu falei, Senhor, não importa o que acontecer, eu vou continuar. Eu vou avançar. Eu não sei o que tem te feito parar, irmãos, mas nada poderia te fazer parar, sabe? Porque nós temos o Senhor. Nós temos Ele e Ele precisa ser a nossa pérola de maior valor. Ele precisa ser o amado das nossas almas. Agora, eu não entendo alguém que diz que o Senhor é o seu amado e no momento de maior dificuldade, abandona o amado. Onde que está o seu coração? O seu coração está nos momentos só de alegria? Porque tem gente que só quer servir a Deus quando tudo está bem. Ou eu até quero servir a Deus em todos os momentos, mas é do meu jeito. É da minha maneira. Se você deseja ver o Senhor, se você deseja ter mais dele, mesmo no meio do vale, você precisa obedecer ao Senhor e andar. Mesmo no meio do vale, você precisa obedecer ao Senhor e andar. Essa tarde Deus me deu uma visão e Deus me mostrava árvores. E me mostrava uma árvore com muito fruto, me mostrava uma árvore com folhas verdes e me mostrava uma árvore seca. E aí Deus falou comigo que vai ter momentos, que existem momentos, que as árvores estão secas. Não é em todo tempo, irmãos, que as árvores frutíferas, que elas produzem fruto. Tem os momentos que você olha para ela e você pensa assim, essa aí não tem mais jeito. Não é assim? Você tem alguma árvore frutífera? Você já viu alguma árvore frutífera? Você olha e fala assim, nossa, mas como que pode? Esses dias mesmo estava florida, dando fruto. E Deus falou assim ao meu coração. Que existem momentos na nossa vida que mesmo quando o fruto não aparece, não significa que está tudo perdido. Vai chegar o momento de florescer, irmãos. Vai chegar o momento que vai vir o fruto. A árvore, ela passa por esses estágios. Tem um momento que ela está seca, depois vem as folhas, mas tem o momento e a época dos frutos. Tem muita gente desistindo da célula, sabe por quê? Não entendeu esse tempo que não é época de fruto na sua vida. Você olha para a sua célula, você fala, mas eu só tenho um, eu só tenho dois. Eu vou entregar, eu vou parar. Comece a entender o tempo. Quem não é fiel, quem não continua andando na época da luta, na época da dificuldade, na época que a árvore está seca, nunca vai ver os frutos. Eu lembro quando nós chegamos no Rio Bonito, irmãos. Né? Pastor César, pastora Sueli estava lá com a gente e eram 12 pessoas contando todo mundo que estava lá. Se eu e o Thiago não tivéssemos sido fiéis, se a gente não tivesse continuado, mesmo quando eram pouquíssimas pessoas, a gente não estaria vendo os frutos que nós estamos vendo hoje. Meu irmão, se você não continuar com a sua célula, mesmo no seu momento de maior vale, mesmo no seu momento de maior crise, você nunca vai chegar no momento de fruto. Só existe uma célula grande e frutífera quando ela passa pelos momentos de dificuldade. Vai chegar o momento do fruto. Vai chegar o momento das lutas. E a gente precisa, mesmo no momento de dificuldade, mesmo quando só está eu e mais um, ou mesmo quando só está eu na célula, eu preciso continuar andando. Eu não posso parar. Eu não posso desistir. Eu lembro que quando eu me converti, ninguém da minha família, nem dos meus parentescos, tia, tio, não existia nenhum crente. Então, quando eu me converti, foi a história, a notícia. Aconteceu um fenômeno, alguém virou crente na família. Né? E aí eles tentavam adivinhar por quê, o que, que tinha acontecido ali, porque eu era muito jovem. E eu falei, eu conheci o grande amor da minha vida, que é Jesus. Eles não entendiam. Mesmo sendo criticado, irmãos, mesmo passando por algumas dificuldades, algumas críticas, eu decidi continuar. E hoje quase todos são convertidos ao Senhor Jesus. Hoje são poucos os que não conhecem Jesus no meio da minha família. Pouquíssimos. Mas eu decidi continuar. Eu decidi no meio do vale, quando eu só via ossos secos, eu decidi continuar andando. Eu decidi continuar servindo ao Senhor. Não pare. Que nada te faça parar. Porque o Senhor te pede para andar. O Senhor te pede para continuar. O Senhor te pede para avançar. Tudo que o diabo quer nos fazer parar. Quando prenderam Pedro, que daí a igreja começa a orar por ele, a Bíblia fala que amarraram as mãos e os pés dele. Porque não queriam que ele avançasse. Não queriam que ele fosse. Irmãos, o diabo quer amarrar os seus pés, sabe para quê? Para te fazer parar. Te fazendo parar, ele te faz retroceder. E Deus não se agrada de quem retrocede. Decida avançar. Decida continuar mesmo no meio do vale. E a Bíblia continua dizendo no texto, né, que o profeta ele anda e ele começa a ver que os que eram muito numerosos, os ossos, e ele vai vendo que estava tudo sequíssimo, ele vai vendo que não tinha mesmo aonde correr ali. E às vezes a gente, no meio do vale, a gente começa a ver isso. Deus, mas eu não tenho o que fazer. Eu não tenho onde correr, está tudo muito seco, eu não vejo solução para nada. E a Bíblia fala assim, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? No meio do vale o Senhor vai falar conosco. No meio do vale nós vamos ouvir a voz dele. No meio do vale ele vai procurar saber como está a nossa fé. E Deus pergunta para o profeta, tem chance para esses ossos reviverem? Tem jeito? Tem possibilidade? Às vezes no meio do seu vale o Senhor está perguntando, tem jeito para a sua vida financeira? Tem jeito para o seu marido? Tem jeito para a sua família? Tem jeito para a sua célula? Às vezes o Senhor tem te feito essas perguntas. E a Bíblia fala que o profeta ele fala assim, Senhor, tu sabes. Sabe, irmãos, muitas vezes no meio dessas perguntas a gente começa a jogar a culpa nos outros. Nesse momento o profeta ele transfere a responsabilidade para o Senhor. Ele fala assim, olha, eu não consigo fazer nada. Quem sabe é o Senhor. Você tem transferido as responsabilidades do seu vale para os outros? Tem transferido as responsabilidades da sua vida para os outros? Ou você tem procurado se esforçar para que haja mudança no vale? Porque às vezes a gente olha as crises que a gente está passando, irmãos, os problemas, e a gente fala assim, ah, é só Deus. E a gente larga, e a gente não faz a nossa parte, esperando que Deus venha e que Ele faça tudo. Aquilo que é a nossa parte. O Senhor não vai fazer no nosso lugar. Existe algo que nós precisamos nos posicionar diante do vale, é andar. Mas a gente precisa também reagir diante do vale. O profeta ali, ele chegou no último estágio. Os ossos são o último estágio da morte. É a lembrança de algo que estava ali e já não tem mais. É a lembrança de algo que passou. Às vezes você olha ao seu redor, você olha para o seu vale e você vê que os seus sonhos se tornaram ossos sequíssimos. Você olha para os seus sonhos e você fala assim, só Deus, não tem mais jeito. Não tem mais o que eu posso fazer. Você olha para os seus projetos, aí você vê todos os seus sonhos, os seus projetos, os seus ideais. Mas aí você vê que algumas situações surgiram na sua vida e essas situações mataram os seus sonhos, mataram os seus projetos, mataram a sua vontade até mesmo de servir o Senhor. E aí se tornaram ossos sequíssimos. Existem sonhos na sua vida que estão mortos? Nessa noite, eu creio que o Senhor quer fazer algo em nós. Dentro de nós. Para que a gente possa ver os nossos sonhos, os nossos projetos. Sendo cheio de vida novamente. Primeira coisa, meu irmão, não transfira a responsabilidade para os outros. Às vezes a gente olha os problemas dentro da nossa casa e a gente joga a culpa em todo mundo. Mas a gente não assume a nossa responsabilidade de orar, de interceder. E a Bíblia fala que Deus fala para o profeta, Deus dá uma ordem para ele e Deus fala para ele profetizar. Para ele profetizar no meio do vale. O Senhor, ele fala assim, ah, é o Senhor que sabe. E aí o Senhor fala assim, profetiza a esses ossos. Sabe, irmãos, no meio do nosso vale, nós não podemos parar. E nós precisamos profetizar no meio do nosso vale. É muito fácil eu profetizar no vale do outro. É muito fácil eu profetizar na vida do meu irmão. É muito fácil quando eu vejo a minha irmã passando por lutas com o seu esposo e eu falo, eu profetizo que ele vai ser um homem de Deus, eu profetizo que ele vai ser um líder de célula. Mas e quando é o meu marido? E quando é o meu marido que chega bêbado? Será que eu profetizo no meio do meu vale? É fácil eu dizer para as pessoas o que elas têm que fazer no meio do vale delas. É fácil eu dizer para aquele que está passando por dificuldade financeira, Deus proverá. É fácil profetizar no vale do outro. Mas nesse texto, o Senhor fala para o profeta profetizar no meio do vale dele. Sabe, irmão, se a gente deseja ver mudança no nosso vale, nós precisamos profetizar. E é no nosso vale. É profetizar na nossa vida. Profetizar no vale não é muito fácil. Não é muito fácil a gente profetizar quando a gente olha e a gente não vê nada. Não é fácil profetizar. Não foi fácil para o profeta olhar e ver aqueles ossos sequíssimos e profetizar que eles teriam pele, que eles teriam tendões, que eles teriam vida. Eu e você, no meio do vale, nós precisamos olhar e profetizar conforme o Senhor nos ordena. Sabe, irmãos, a nossa boca precisa falar daquilo que está na palavra de Deus. Só que muitas vezes, no momento de vale que nós passamos, a nossa tendência é murmurar. A nossa tendência é reclamar. E a murmuração desagrada o coração de Deus. E a murmuração e a reclamação nos faz andar para trás. A murmuração nos impede de ver o Senhor. Mas quando nós entendemos que é no meio do nosso vale que nós precisamos profetizar, algo sobrenatural vai acontecer. Você tem profetizado no meio do seu vale? Tem gente que também é indiferente no meio do vale que está vivendo. A nossa postura precisa ser de profeta. A gente precisa continuar andando. A gente precisa continuar fazendo o que o Senhor nos chama para fazer. Mas eu preciso profetizar. Quando eu olho para a minha célula e vejo que tem poucas pessoas, eu preciso profetizar lá. Eu preciso profetizar multidões. Que vidas vão se converter ali, que eu vou convidar as pessoas e elas vão vir. Agora a gente escuta as pessoas dizer assim, ah, eu convido e ninguém vem. Profetiza o contrário. Diga o contrário a respeito da sua célula. Diga o contrário a respeito de você mesmo. Porque às vezes os vales que nós passamos é dentro de nós. Às vezes você olha ao seu redor, está tudo tranquilo, mas você olha dentro de você, existe um vale. Existe uma luta dentro de você. Profetiza. Profetiza no seu vale. Profetiza sobre a sua família. Profetiza sobre o seu casamento. Profetiza sobre a sua vida financeira. Quando você recebeu o seu sustento, aquilo que Deus tem te abençoado, pega aquilo e profetiza, abençoa aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Quando trazer sua oferta no altar, profetiza que ela vai produzir 100 por 1. Seja fiel, mas também seja profeta no seu vale. Seja profeta no meio das suas dificuldades. Não pare e não deixe de profetizar. Profetizar, irmãos, é muito mais do que eu falar daquilo que eu estou vendo e daquilo que eu estou sentindo. Profetizar é falar daquilo que eu creio. Eu profetizo aquilo que eu creio. Eu não profetizo aquilo que eu vi, que eu estou vendo. A Bíblia fala assim que a fé é a certeza e a convicção das coisas que se esperam. Eu lembro que uma vez lá no Rio Bonito, Deus falou assim para mim, comprem cadeiras que eu vou mandar as pessoas. Irmãos, nós começamos a comprar cadeira e nós comprávamos as cadeiras, elas chegavam ali, eu e o Tiago orávamos. A gente falou, Senhor, nós estamos obedecendo o Senhor, mas nós profetizamos pessoas. Nós profetizamos que nós vamos ganhar essa quantidade de pessoas. Irmãos, e Deus foi fazendo. A gente comprava as cadeiras e de repente a igreja estava cheia, já estava até no final. Nós ouvimos o Senhor, A gente não via nada, mas a gente ouviu ele. A gente obedeceu e a gente profetizava naquelas cadeiras. E Deus começou a fazer. E Deus começou a se mover. Olhe para a sua célula. E não viva conforme aquilo que você está vendo, mas pare para ouvir o Senhor. E profetiza conforme aquilo que Ele vai te falar. Foi isso que o profeta fez. O profeta não inventou nada. O profeta ouviu o Senhor. No meio do vale, irmãos, nós precisamos ouvir o Senhor. No meio do vale, nós precisamos parar para ouvir Ele. Você tem ouvido o Senhor? A Bíblia fala que antes da gente conhecer o Senhor, a gente fazia o que dava a vontade da nossa carne e do nosso pensamento. Lá em Efésios, a Bíblia fala. Mas depois que eu conheço o Senhor, eu não faço mais isso. Eu preciso parar e ouvir Ele. Eu preciso parar e fazer aquilo que Ele me fala para fazer. E no meio do vale, a orientação do Senhor é: profetiza. Profetiza no seu vale, meu irmão. Profetiza na área de luta da sua vida. Profetiza nos momentos de dificuldade. E quando o profeta profetizou, o Espírito veio. O Espírito veio. Sadraque, Mesaque e Abidinego, lá no meio da fornalha, o Senhor veio. É no meio do vale, irmãos, que nós vemos os maiores milagres. Eu acho que crente é muito engraçado, sabe? Eu vejo que o povo quer ver milagre. Quer ver o mover de Deus, quer ver o agir de Deus, mas não quer passar por dificuldade. E no meio das lutas, é a nossa maior oportunidade de ver o mover de Deus. De ver os milagres. De ter história para contar. De ter testemunho para contar daquilo que o Senhor fez. Dos milagres que Ele operou na nossa vida, na nossa história. Você tem história para contar? Ou no meio do vale você parou? Ou no meio do vale você decidiu não andar mais? Você decidiu parar? Nós precisamos ter história para contar do agir de Deus. O profeta viu os ossos se juntarem. O profeta viu, né, aquele exército se levantar, irmão. Sabe por quê? Porque ele não parou. Porque ele não parou. Você quer ver o Senhor na sua vida? Não pare. O texto de Isaías 6, a Bíblia fala assim que no ano da morte do rei Uzias, então Israel passava por um momento difícil. Uzias tinha sido um bom rei para Israel. E no ano que esse rei morre, Israel se vê perdido. Mas a Bíblia fala assim que no ano da morte do rei Uzias, no ano de dificuldade que Israel passa, a Bíblia fala assim que Isaías, ele viu o Senhor. Irmãos, é no meio do vale que nós vemos o Senhor. É no meio das dificuldades que nós temos, né, a revelação de quem Ele é. O que você tem feito com os momentos de vale que você tem passado? Você tem continuado? Você tem caminhado? Você tem profetizado no meio do vale? Lembra tudo que você fala para as outras pessoas quando elas estão passando por vale. E fale para você. E profetize na sua vida. Nós precisamos entender o poder que existe nas nossas palavras. E nós precisamos profetizar nas nossas vidas. Colocar a mão na nossa cabeça. Colocar a mão sobre os nossos filhos. Profetizar. A Bíblia fala que, no versículo 10, profetizava como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Um milagre aconteceu, porque o profeta não parou, porque o profeta, ele profetizou. Você é o maior profeta da sua vida, você é a maior profetisa sobre a sua vida. As suas palavras sobre a sua vida têm poder. Nós vivemos a consequência de muitas palavras que nós lançamos sobre nós mesmos. O meu desafio para mim e para você nessa noite é que no meio do vale a gente continue obedecendo ao Senhor. Que no meio do vale a gente continue andando. Que no meio do vale Ele seja ainda tudo que eu tenho. Eu não sei quantos vales eu vou ter que passar ainda na minha vida. Mas eu decido que eu não vou parar. Que nada vai me fazer parar. Porque eu sei quem é Ele. Eu sei quem é Ele. E sabe, meus irmãos, eu vejo às vezes isso até lá no Rio Bonito. Chove num domingo, o povo não vai para o culto. Porque está chovendo. A pessoa não é capaz de enfrentar uma chuva para estar com o Senhor. Ou se está muito calor, vamos para o alagado. Está calor demais. Eu não é capaz de abrir mão de algumas horas de lazer para estar com o Senhor. Aí quando vem a luta, quando vem o vale, lógico que não vai enfrentar. Lógico que não vai enfrentar. Quero que você pense. Qualquer motivo, qualquer situação te tira de um culto como esse? Qualquer motivo te faz faltar na célula? Te faz não ir na torre de oração? Ou faça chuva, ou faça sol, com visita ou sem visita, eu estou no culto. É nessas coisas básicas, irmãos, que a gente vai vendo onde está o nosso coração. Se você não consegue ser fiel ao Senhor num culto, entender que isso precisa ser prioridade nas nossas vidas. Culto é prioridade. Estar aqui num momento como esse, eu louvo a Deus pela sua vida. Hoje já fez um pouquinho mais de frio, às vezes muita gente já usa e fala, ai, estava frio, não fui para o culto. Irmãos, misericórdia. Mas eu louvo a Deus pela sua vida porque você está aqui. Mas nós não podemos parar. Nada pode me fazer parar, eu preciso avançar. E eu preciso avançar e continuar profetizando, eu não posso me calar. Não é porque eu olho para a árvore e não vejo fruto que eu vou parar. Continua. Faça aquilo que Ele te manda fazer, que é andar e profetizar. O mais difícil o Senhor fez, que foi trazer vida. O mais fácil o profeta fez, que foi só repetir o que o Senhor tinha dito para ele. Porque você precisa repetir aquilo que você está ouvindo do Senhor. Não falar aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo. Irmãos, porque Jonas viveu por aquilo que sentia, ele não viveu tudo que o Senhor tinha para ele. Não podemos viver por sentimento. E o Senhor precisa ser a nossa prioridade. Não importa o vale que a gente passa. Não importa a dificuldade que a gente vai enfrentar. Eu preciso continuar.